Então, na semana passada, nós estávamos vendo sobre os decretos do faraó. Nós paramos no meio do assunto, na realidade. Quando o faraó estava tentando, antes de mais nada, conter o aumento da população da família de Jacob. Jacob já faleceu, obviamente, faz tempo. Os filhos dele já faleceram, agora nós estamos com os netos, bisnetos, tataranetos dele. E eles estão crescendo demais. E o faraó então diz para o povo que nós temos que ficar espertos e nos prepararmos, porque eles estão crescendo demais, estão ficando poderosos demais. E de repente, eles vão ainda entrar em conflito com o nosso povo. Então, para isso, o faraó, em primeiro lugar, coloca ministros de cotas, ministro de impostos, que vão controlar e vão exigir que o povo produza uma determinada cota. Nós chegamos a mencionar na semana passada que o faraó, ele mesmo, veio e falou: pessoal, nós temos que fazer aqui umas construções pelo bem da nação, todo mundo tem que participar, eu também vou participar. E aí o faraó vai lá e dá o exemplo que ele está produzindo também tijolos e ele também vai participar da construção. E o pessoal se junta a ele, começam também a trabalhar, e aí o faraó sai de fininho, os egípcios saem de fininho, e finalmente ficam só os judeus. E aí o faraó manda justamente esses ministros de cotas verificarem quanto foi que cada um conseguiu produzir, e essa cota deve ser mantida eternamente. Eles sempre vão ter que produzir o quanto eles conseguiram produzir hoje. Então você imagina, primeiro dia, os primeiros dias de trabalho de alguém que foi incentivado pelo governo, que ele está fazendo algo em favor da pátria e tal, você está com toda a energia. Então você acaba fazendo muito mais do que você vai aguentar fazer daqui 2 semanas. E muito mais ainda se isso vai virar um negócio que você vai ter que fazer eternamente. E assim o faraó então decreta que a partir de agora essa cota deve ser mantida. Os Midrashim trazem que essa cota era de 600 tijolos por dia, por pessoa. E daqui a pouco a gente vai ver um pouco sobre isso, um pequeno cálculo para ter ideia que loucura que é isso. E aí eles começaram a construir as construções que o faraó estava exigindo que eles construíssem, que eram cidades de armazém. Só que quanto mais oprimiam eles, mais eles cresciam e mais eles se fortaleciam, ao ponto tal que os egípcios começaram a ficar enojados deles mesmos e das coisas que eles gostavam de fazer, porque quando eles vão tem judeu. Então, antigamente era tão gostoso poder ir em tal lugar, era tão agradável, adorava, agora é horrível porque está cheio de judeus. Eles começaram a ficar com nojo deles mesmos. Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israel befarech. E os egípcios escravizaram os filhos de Israel befarech. Então nós vimos que farech tanto significa uma divisória, da linguagem de parochet, de divisória, que é um trabalho que causava uma separação clara, que vocês são segunda categoria. E também farech significa esfarelar, que era um trabalho que acabava com eles. Acabava com eles tanto fisicamente, mas mais do que isso, moralmente. Por exemplo, eles faziam trabalhos que desabavam. Os egípcios obrigavam eles a construir construções em cima de areia movediça. Eles faziam, brum, caía tudo. E assim, começa de novo. Isso é um trabalho moralmente destrutivo, porque a pessoa... já é horrível trabalhar escravo, já é horrível ter que fazer essas coisas forçadamente e cotas e etc. Mas pelo menos que você veja frutos. Se você pelo menos termina o dia e vê, foi suado, mas tem um prédio, pelo menos dá uma certa satisfação. Chega no final do dia, olha e vê tudo caído já, acaba com a pessoa moralmente falando. Vaimareru et chayeihem ba'avodah kasha. E eles oprimiram, eles amarguraram a vida deles. Ba'avodah kasha, com um trabalho pesado. Bechomer uvilvenim, com argamassa e com tijolos. Uvchol avodah basadei, com todos os trabalhos de campo. Et kol avodatam asher avdu ba'em befarech. Todos os serviços eram feitos de forma que acabava com eles. Então nós vimos semana passada que são várias fases que foram apertando com o passar do tempo. Em primeiro lugar, eles não tinham direitos mais, como cidadãos. Depois disso, isso acabou se transformando numa escravidão. E essa escravidão começou a se transformar numa opressão. E aqui nós paramos e nós temos que ver então exemplos de coisas que os egípcios exigiam dos judeus, que são opressões. Então, primeira coisa, é interessante que essa expressão que a Torá usa aqui, trabalho parer, que é um trabalho esfarelante, um trabalho que moralmente acaba com a pessoa, é uma palavra que é mencionada em mais um lugar na Torá. Quando a Torá dá as leis de escravos, que escravos pela Torá não tem nada a ver com essa escravidão que nós conhecemos pelo mundo afora. Escravos pela Torá significa um sujeito que não vai receber salário. Essa é a diferença. Ele vai ter toda a infraestrutura, ele vai receber comida, não só para ele, como para a família dele. Ele vai receber moradia, não só para ele, como para a família dele. Mas ele não recebe salário. E a Torá diz que você não pode fazer esse escravo fazer avodat parek. É proibido pela Torá dar trabalhos que acabam com o escravo. O que significa trabalhos que acabam com o escravo? Significa trabalhos que não tem por que serem feitos. Um trabalho vão só para ele não ficar ocioso. Por exemplo, falar para o escravo, vai no poço e me traz água. O escravo vai, traz os baldes nas costas cheios de água, chega aqui, você pega o balde, joga no chão, fala para ele, volta lá pegar mais água. Isso é um avodat parer. Ele fez um trabalho à toa. Então, da mesma forma, aqui. Quando a Torá está usando essa expressão avodat parer, significa que eles mandavam os judeus fazerem coisas só para fazer. E na hora que ele chega na tua frente, você destrói tudo que ele fez e manda ele fazer de novo, de propósito. Isso é uma opressão. Bom, uma das coisas principais aqui que o faraó queria era diminuir o aumento da população. Como nós vamos diminuir a reprodução do povo? Então ele tenta, a primeira tentativa dele é, vamos deixar os homens no campo e as mulheres em casa. E por isso, uma das primeiras coisas é um decreto que proíbe os escravos voltarem para suas residências. Eles vão ficar no campo, eles vão dormir no campo, eles vão trabalhar no campo, eles vão ficar lá o tempo todo. Bom, isso daqui já dá uma margem a mais um aperto na escravidão. Porque se o escravo volta para casa à noite, ele não vai trabalhar de noite. Se ele fica no campo, vão aproveitar dele. E vão exigir que ele trabalhe, inclusive, à noite. Então, os escravos acabavam tendo que fazer trabalhos mesmo à noite. À noite, não obrigatoriamente, eles faziam os serviços do dia. Não obrigatoriamente, eles faziam os tijolos ou construções. Mas os egípcios que estavam lá aproveitavam, está dando sopa, o cara não está fazendo nada agora, então vai me fazer isso, vai me fazer aquilo, e começavam a dar ordens do que fazer nesse horário que eles não têm eventualmente um trabalho específico. O Midrash conta que as mulheres Tzidkaniot especiais no Egito falaram: não é possível, o faraó não deixa os maridos voltarem para casa, então o nosso povo vai diminuir e nós não vamos aceitar uma coisa dessas. Então o Midrash conta que as mulheres iam ao campo à noite e elas levavam comida para os maridos e elas seduziam os maridos no campo de forma a que pudessem continuar a se reproduzir, apesar deles não poderem voltar para casa. E dessa forma o povo continuou crescendo, mesmo que o faraó estava tentando, de uma certa forma, diminuir isto. E aí a gente vai ver mais para frente, então, ele vê que isso não está funcionando, então ele vai inventar outra coisa. Mas antes de continuar, nós temos que ver, então, quais são os exemplos de opressões que faziam com os judeus. Então, uma das coisas que a gente vai ver depois com mais detalhes é o decreto de jogar as crianças no Nilo, de matar as crianças. Mas isso depois a gente vai ver com mais detalhes. Eles jorravam o sangue dos judeus como água. Podia matar à vontade. Não deixavam os judeus beberem água enquanto eles estavam trabalhando. Agora pensa só, você está falando do Egito, trabalhando naquele sol e não poder beber água. Isso significa que parte deles iam morrer e a parte que ficar viva, você imagina o estado que eles vão estar quando finalmente eles terminarem o serviço e puderem eventualmente beber. Também, eles exigiam que os judeus trouxessem e caçassem insetos e répteis e outros bichos pequenininhos desses nojentos para poder ficar brincando. Quer dizer, eles faziam brincadeiras, inclusive, uma outra coisa também que eles faziam era com animais mesmo de grande porte. Eles obrigavam os judeus a caçarem animais ferozes e faziam como no Coliseu, lutas entre homens e animais, coisas assim, para diversão. Então eles faziam tanto com animais ferozes e faziam também diversões com répteis e outros insetos também para diversão. Para acordar as pessoas para o trabalho, eles acordavam fazendo muito barulho, assustando todas as pessoas que estavam dormindo, os escravos estavam dormindo. Obrigavam carregar qualquer coisa que seja. Então, tanto no próprio serviço, trabalhar as coisas de serviço, e também pós-serviço, eles eram os carregadores para carregar qualquer coisa que fosse. Colocava os judeus para limpar as ruas do Egito. Não deixavam os judeus entrarem nas casas de banho para tomar banho. Em contrapartida, eles eram obrigados a esquentar a água das casas de banho e esfriar a água de casas de banho para os egípcios poderem tomar banho. Eles só podiam ficar olhando e não podiam chegar na água. Sequestravam os filhos das pessoas para N funções, inclusive para matar. Colocavam os judeus para serem pastores dos seus rebanhos. Batiam nos judeus, deixando eles cheios de feridas. Eles eram obrigados a plantar campos, jardins, pomares e cuidar disso. Eles tinham que plantar trigo, cevada, lentilha, fava e um monte de outros tipos de leguminosas. Quando faltavam tijolos, a gente vê, isso é uma cota. Então a cota é, nessa construção aqui, você vai ter que fazer X tijolos, vocês vão ter que colocar e construir. Faltou tijolo, os egípcios pegavam crianças e enfiavam lá dentro da construção para completar o que está faltando na construção. Obviamente, não precisa dizer que essas crianças morriam. Obrigavam os judeus a pescarem, também por diversão, para eles. Outra coisa que faziam também, os egípcios precisavam de iluminação. O que eles faziam para ter essa iluminação? Eles pegavam o judeu, acorrentavam ele sentado no chão e colocavam em cima da cabeça dele uma lamparina e ele tinha que ficar ali, servindo de abajur. O faraó teve uma doença de pele e os médicos e os magos decidiram que para ele poder ser curado dessa doença de pele, ele precisa tomar banhos de sangue de crianças judias. E a receita dizia que são 150 crianças por banho. E ele tomava 2 banhos de sangue todos os dias, de manhã e de noite. Então eram 300 crianças judias mortas e o sangue era derramado nessa banheira pro faraó. Além disso, eles não queriam cansar os coitadinhos dos animais deles. Imagina só, os animais vão ter que arar, vão ter... Não. Então eles, em vez de usar os animais para arar, eles pegavam os judeus para puxar os arados e outros trabalhos de campo, davam para os judeus puxarem para não cansar os animais. Isso justo é uma coisa muito típica ao longo de toda a história. Nações que extrapolam nos direitos aos animais e dão prisão perpétua para quem mexe com animais. E, no entanto, seres humanos podem ser mortos do jeito que for, podem ser oprimidos do jeito que for e não tem nenhuma lei que proteja os seres humanos. E uma outra coisa também que eles usavam como tática no Egito eram os policiais judeus. Ou seja, eles colocavam uma hierarquia. Tem os escravos judeus. Sobre esses escravos judeus, tem responsáveis policiais que são judeus também. E acima desses judeus, tem responsáveis egípcios. O que acontece com isso? Acontece que o escravo tem que produzir uma cota. Se ele não produzir essa cota, ele vai ser cobrado pelo policial judeu que ele precisa fazer essa cota. Por que, que ele precisa fazer essa cota? Porque se o escravo não fizer essa cota, o egípcio vai bater nesse policial judeu que não está sendo responsável. Só que a maioria desses policiais judeus tinham muita misericórdia desses que estavam abaixo deles. Eles viam os caras coitados, não se aguentam mais. Então, no final das contas, o escravo ficava com pena do policial que vai apanhar, e ele então se esforçava bastante. E o policial ficava com pena do escravo e deixava passar e apanhava do egípcio para não oprimir esse que estava abaixo dele. Mais para frente, esses policiais que de fato foram camaradas e que apanharam bastante para não oprimir esses escravos que estavam abaixo deles, foram recompensados quando chegaram no deserto. Mas você pode imaginar essa situação totalmente desagradável. São dois amigos, um é responsável pelo outro, e no final das contas os dois vão se dar mal porque não tem muito o que fazer. Isso é mais ou menos o que os nazistas também usaram e colocaram capos judeus para cuidar dos outros. É justamente essa ideia, a mesma ideia, e isso também acaba moralmente com as pessoas. As pessoas ficam enlouquecem, porque não sabem mais o que fazer e como lidar com a situação, que quem está abaixo, quem está acima e como fazer. Bom, essas são pelo menos um resumo das coisas que eles fizeram. Inclusive, tem uma conexão com alguma coisa isso tudo. As pragas depois têm muito a ver com essas coisas. Hashem trouxe as pragas, tem uma série de motivos por que essas 10 pragas. Mas um dos principais motivos por que Deus trouxe essas 10 pragas, porque era justamente uma vingança quanto àquilo que eles, egípcios, fizeram com os judeus. Então, praga de sangue, eles derramaram o sangue dos judeus, eles matavam as crianças judias, virou a água sangue, então os egípcios não tinham mais água para beber. Ah, vocês também não deixavam os judeus beberem água no serviço. Vocês obrigavam os judeus a caçarem répteis, insetos e outros bichos para poder se divertir? Vocês vão ter agora rãs passeando por todo canto. Vocês acordavam os judeus para o trabalho com um barulho ensurdecedor. Vamos ver se vocês conseguem dormir agora com as rãs por aí passeando e coaxando o dia inteiro. E assim vai. Eles, por exemplo, tinham que cuidar das casas de banho deles. E eles não podiam tomar banho. Então isso causa doenças de pele. Eles apanhavam dos egípcios e ficavam cheios de feridas. Então os egípcios também vão ter as bolhas e as feridas e também não vão poder tomar banho. Eles, quando eles tinham shrina, praga de shrin, era uma praga que eles não podiam encostar na água, que eles gritavam, berravam. Então vocês também não vão poder tomar banho. E assim sucessivamente. Ou, por exemplo, obrigaram os judeus, como a gente falou, a ficarem acorrentados com uma luminária na cabeça. Então vocês também vão ficar agora na escuridão. E era uma escuridão espessa que eles não podiam se mexer, assim como esses judeus não podiam se mexer, ficavam lá acorrentados. Então, de uma forma geral, todas as coisas que aconteceram, Deus depois devolveu para os egípcios na mesma moeda. E nós mencionamos também semana passada uma coisa interessante, que os egípcios obrigaram os judeus a fazerem basicamente 39 tipos de trabalhos, e quando eles saíram do Egito, eles receberam a mitzvah de Shabbat, que proíbe esses 39 trabalhos ao longo do Shabbat, que é mais uma forma, além de lembrarmos da criação do mundo, também lembrarmos essa época que nós fomos escravos e fomos redimidos e tirado do Egito por Deus. Melhorou agora? Ah, tá bom. Então vamos repetir, então. Nós vimos que também os egípcios obrigaram os judeus a fazerem 39 tipos de trabalhos no Egito. E por isso, quando saímos do Egito, nós recebemos no Shabat a proibição dessas 39 obras, que além de nos lembrar a criação do universo, também é Zecher Litziat Mitzrayim. Também é lembrança ao êxodo do Egito. São 39 tipos de trabalhos que são proibidos no Shabat. É? Quer dizer, no Shabat nós somos proibidos de fazer essas 39 obras, que é uma forma de lembrar isso, que nós fomos escravos no Egito e fomos retirados de lá. Então lá a gente era obrigado a fazer isso, agora no Shabat você não vai fazer isso, lembrando que Deus te tirou de lá e te libertou desses 39 trabalhos. Exemplo desses 39, Assar é um deles, Arar é um deles, Caçar é um deles. Agora faltou só falar, mencionar sobre os tijolos que nós falamos antes. É interessante que aparece nesses versículos que estão falando sobre o trabalho pesado, aparece duas vezes que os egípcios fizeram os judeus fazerem trabalho perer, que nós falamos antes, esse trabalho esfarelante. A palavra perer em hebraico tem valor numérico de 300. Rav Chaim Kanievski traz aqui um pensamento interessante, que a Torá fala duas vezes Perer, duas vezes 300, são 600, que são justamente o número de tijolos que cada um tinha que fazer, segundo o número que o Midrash traz. Então cada um tinha que produzir 600 tijolos por dia. Então para e pensa. 600 tijolos por dia, se eles trabalhavam 10 horas por dia, nós estamos falando de 600 minutos. Quer dizer, um tijolo por minuto. Um tijolo por minuto significa que ele tem que pegar, ele tem que primeiro arrumar matéria-prima. Ele tem que misturar essa matéria-prima, que era palha, com massa, com água. Depois ele tem que colocar isso nos moldes e colocar no forno e tirar do forno. Isso, cada tijolo, um minuto. Então vamos dizer que eles trabalhavam 14 ou 15 horas por dia. Então dá um minuto e meio por tijolo. É humanamente impossível fazer isso. E por isso mesmo que o Midrash nos conta que as mulheres dessas pessoas viram que eles não vão dar conta, ficaram com pena e elas vieram ajudar os seus maridos. Então no final das contas, era perer, perer, 300 e 300. 300 os homens faziam, 300 as esposas ajudavam os maridos a fazer. E aí entra de novo aquilo que nós vimos também semana passada, mencionamos, que um dos pontos de trabalhos, Avodat Perer também, esse trabalho que desmoraliza a pessoa, estava também que os egípcios obrigavam os homens a fazerem tarefas das mulheres e as mulheres a fazerem tarefas dos homens. Então está aí uma tarefa que as mulheres tinham que fazer dos homens, que elas tinham que ajudar eles a fazer os tijolos. diz a Torá o seguinte: o faraó então está vendo que não está dando certo. Estamos tentando diminuir o povo, estamos tentando ver se eles se reproduzem menos, mas não está dando em nada. O resultado não está sendo bom. Vayomer melech Mitzrayim lameyaledot ha-ivriot. Disse o rei do Egito para as parteiras judias, ou as parteiras das judias. Asher shem ha-achat shifra. Uma delas se chamava Shifra, veshem ha-sheinit Pu'a. E a segunda se chamava Pu'a. Bom, então, em primeiro lugar, quem eram essas parteiras? Está dizendo que eram parteiras. Uma se chamava Shifra, outra se chamava Pu'a. Quem são? Tem duas opiniões, basicamente, quem eram essas pessoas. A primeira opinião diz que eram egípcias. Eram parteiras do hospital do Cairo. Sei lá, hospital da Alexandria. Eram egípcias. Mas elas eram responsáveis pelo hospital dos judeus. O Albert Einstein que tinha lá no Egito. Elas é que cuidavam das parturientes judias. E por conseguinte, elas são chamadas Meyaledot Ha-Ivriot, as parteiras judias, quer dizer, as parteiras das judias. E elas se chamavam Shifra Pu'a, era um nome egípcio, Shifra e Pu'a. E os Midrashim trazem que, na realidade, essas Shifra e Pu'a tinham outro nome. Então, essa é uma outra opinião. Que essas Shifra e Pu'a, na realidade, eram duas judias. E esse nome Shifra e Pu'a são nomes egípcios que foram dados a elas. Quem eram elas? A Shifra era Yocheved e a Pu'a era Miriam, mãe e filha. Yocheved é a futura, ainda não nasceu, mãe de Moshe. E a Miriam é a irmã de Moshe, filha da Yocheved. As duas tinham uma equipe. Elas trabalhavam juntas. Opa, peraí, a filha trabalhava, ela era pequena. Sim, ela era pequena. O serviço da filha era um serviço mais simples, que ela tinha jeito. Qual era o serviço de cada uma? A Shifra, a Yocheved, era responsável por cuidar do nenê após o nascimento. Ela era uma espécie de neonatal da época. Então, Shifra é da linguagem de Meshaperet, ela cuidava, ela tratava da criança quando nascia. E a Pu'a, que é a Miriam, acalmava as crianças. As crianças nasciam, choravam, e ela tinha jeito, era criança, ela tinha jeito, e ela acalmava as crianças depois do nascimento. Então, essas duas tinham essa tarefa de serem parteiras, e o rei do Egito chamou elas e falou para elas o quê? Em primeiro lugar, o que ele falou para elas é que vocês têm um nome novo. Vocês não se chamam mais Yocheved e Miriam. Vocês agora se chamam Shifra e Pu'a. O rei egípcio atribuiu a elas nomes egípcios. Qual a ideia de dar nome egípcio? A ideia é ter domínio sobre elas. O nome é algo muito forte, o nome é algo muito influente. E a partir do momento que o rei dá um nome específico por parte dele para elas, ele consegue ter um certo domínio sobre elas. Então vocês, a partir de agora, vão se chamar Shifra e Pu'a. Número 1. Número 2. Nós temos que colocar um pouco de ordem aqui. Então vão ter as parteiras que vão ser as chefes das parteiras judias. Porque não pode ser. Não eram só essas as parteiras. Tinha um monte de mulheres, davam à luz a sextuplos. Não dá para duas, uma mãe e uma filha darem conta. Elas são as chefes. Chefe de departamento. Vayomer, e o rei falou para elas: Beyaledchem et ha-ivriot. Quando vocês fizerem o parto das hebreias, das judias, Uriten al ha-ovnaim, vocês vão ver na mesa de parto e vão prestar atenção. Imbenhu, se é um menino, vahamitenoto, vocês matam ele. Vimbati vahaya, e se for uma menina, deem vida a ela. Deem vida. E aqui o Midrash traz que o faraó queria diminuir a taxa de natalidade. Então não conseguiu diminuir a reprodução, então a técnica vai ter que ser diferente. Vamos convocar aqui as parteiras, chefes. E a ordem para as parteiras é a seguinte: nós temos que fazer uma coisa que seja politicamente correta e uma coisa que não vai pegar mal. Então eu não vou agora saindo na rua matar as pessoas. Então vamos fazer o seguinte: vocês têm que observar quem está para nascer. O Midrash diz que o faraó começou a ensinar a elas ideias que não sei se batem ou não, mas para a época era a crença, pelo menos do faraó era essa, que vocês vão ver antes de nascer, vocês já vão ter ideia se é um menino que está para nascer ou uma menina. E eu vou te ensinar os truques para saber se é um menino ou uma menina. Se for um menino, vocês já dão conta dele nascer morto. Então, oi, nasceu, está morto. Quem matou, o que? Não, não sei, nasceu morto. Assim, fica uma coisa suave, que ninguém sabe o que está acontecendo. Nasceu morto, vai fazer o quê? E se for menina, você pode deixar nascer. Então, quanto mais cedo você conseguir saber o que está para nascer, melhor. Porque vai ficar mais limpo o serviço. Também interessante a linguagem usada aqui. Vahaya, você vai dar vida às meninas que vão nascer. Faz parte do plano do faraó. O plano do faraó é o seguinte: vamos matar os meninos. Bom, mas tem ainda meninas judias. Não tem problema. As meninas judias vão casar com egípcios, porque não tem homens judeus. Elas vão ter que casar com alguém. Vão casar com quem? Com os egípcios. Vão casar com os egípcios vão fazer com que essas meninas se transformem em egípcias. E os filhos vão ser egípcios. Quer dizer, nós vamos criar esta geração nova de meninas que vão sim viver como egípcias. Isso tudo é o plano do faraó. Vatirena hameyaledot et ha-elohim. As parteiras tiveram temor a Deus. Velo asu, e não fizeram, kasher diber alehen melech Mitzrayim. Não fizeram conforme o rei do Egito falou para elas. Vatechayena et ha-eladim. E elas deram vida para as crianças. Para os meninos, inclusive, e também para as meninas. O que acontece aqui É uma coisa muito interessante. O Midrash traz aqui que as parteiras ficaram com... O que as parteiras fizeram? Então, em primeiro lugar, elas deram vida. O que significa que deram vida? Não mataram. Elas não fizeram. O faraó mandou matar os meninos, elas não fizeram isso. Mas a Torá podia falar, então não matou os meninos. Não mataram os meninos. A Torá diz e deu vida aos meninos. O que elas fizeram? Elas se empenharam mais do que nunca para que as crianças nascessem saudáveis e elas rezavam o tempo todo para que as crianças nascessem saudáveis. Dois motivos. Número um, o faraó está querendo acabar com os judeus. Deus, por favor, não permita isso, muito pelo contrário. Mesmo as crianças que eventualmente precisam nascer com defeitos ou precisam nascer... não permita que isso aconteça para não dar força para o faraó. E segundo lugar, as parteiras tinham medo. Imagina se nasce uma criança, vamos supor, cega. De repente, vão acusar depois as parteiras, dizendo, sabe por que essa criança nasceu cega? Ah, nós descobrimos. O faraó mandou você matar as crianças, não foi? Você deve ter tentado matar e não conseguiu. Mas cegou. Ou, pior ainda, se nasceu uma criança morta. Ou se uma criança morrer no parto. Ou se a mãe morrer no parto. Vão dizer... Ah, foi você, parteira, que matou, né? Ah, nós descobrimos aí que o faraó mandou você fazer isso e você fez. Então elas estavam com medo que vão ainda acusar elas de uma coisa que elas estão tentando ao máximo não fazer. Então por isso elas rezavam para Deus e pediam, imploravam, por favor, Deus, para as crianças nascerem totalmente ilesas, saudáveis, para nem ter chances de alguém pensar que nós estamos fazendo o que o faraó nos obrigou a fazer. Sim, já vamos ver, o faraó lógico descobriu isso. Sim. Então, antes de continuar com o Midrash, vamos ver o que a Torá fala na sequência. Vayikra melech Mitzrayim lameyaledot. O rei do Egito chamou as parteiras. Vayomer lahen, falou para elas, Madua sitena davarazé, por que vocês fizeram isso? Vocês estão dando vida para as crianças. Nós combinamos, não vamos fazer isso. Então, primeiro, nesse primeiro momento, como toda a ideia do faraó era que fosse uma coisa oculta, que não se tornasse público que estamos matando as crianças, tem que ser uma coisa que é por acaso. Só as parteiras sabiam disso, quer dizer, só o faraó falou com as parteiras e falou, entre nós, então na hora de cobrar delas também, não dá para agora ele já matar elas ou não dá, porque vai ficar mal. Todo negócio é um negócio que ninguém sabe o que está acontecendo. Mas ele chama elas, ele cobra, ele fala, escuta, nós combinamos uma coisa, por que vocês não estão fazendo o que eu obriguei vocês a fazerem, matar os meninos, vocês estão dando vida para eles, o que está acontecendo? O que elas respondem? Vatomarna hamiyaledot el paró. Dizem as parteiras para o faraó. Kiloha nashim hamitzriot haivriot. As mulheres hebreias, as mulheres judias, não são iguais às mulheres egípcias. Ki hayot hena, que elas dão à luz. Beteren tavoale hena meyaledet veyalad. Elas são como animais. Elas dão a luz antes mesmo que as parteiras cheguem. Quer dizer, como animais. Os animais não precisam de ajuda nenhuma, eles dão a luz sem precisar de ajuda. Então ela falou, olha, as mulheres aqui são exatamente iguais aos animais. Elas conseguem dar a luz sem precisar de ajuda. A gente chega, já está lá as crianças fora. E a tua regra foi matar para ninguém perceber quando está na hora do parto. Depois não, né? Então, a gente chega lá, já está todo mundo vivo, já não tem mais o que fazer, já era, já nasceu. Sim.
Lógico, o faraó sabia que elas eram judias e deu para elas um nome egípcio de propósito. Não obrigatoriamente. O faraó está dizendo para elas, elas sabem que se o faraó está falando, elas podem estar correndo risco de vida. É um ditador que está mandando você fazer. Então, por que elas não vão obedecer? Ele se espanta e chama ela e fala, como assim vocês não estão fazendo? Então elas não dizem para ele, olha, a gente não quer fazer, ou a gente não vai cumprir a ordem, porque senão... elas estão fritas. Elas simplesmente dizem, olha, não adianta. O plano seu não está funcionando. Porque a gente chega, elas já deram a luz. É, na realidade, é interessante isso também. Você vê como Deus faz as coisas. Às vezes uma resposta boba, ou uma resposta que é sem sentido, é aceita pelo outro porque assim Deus quis que fosse naquele momento. O faraó podia falar, não, peraí, não estou entendendo, que história é essa? Que enrolação é essa? Mas o faraó meio que aceita isso. Ele depois vai mudar a tática, então não está dando assim, vamos fazer de um jeito mais claro. Mas ele meio que aceitou, tá bom, não tem problema, deixou elas vivas, deixou elas tranquilas, podem voltar para casa e continuem o seu trabalho. O Midrash conta que a filha, quando estava perante o faraó, e ele mandou e deu a ordem para elas matarem os meninos, a Miriam, a Yocheved, uma pessoa vacinada, grande, e ela sabe que está na frente de um ditador e faz de conta que ouviu e vai embora. A Miriam não tinha toda essa diplomacia. E é uma criança pura, sabe? É direta. Então a Miriam na hora ficou muito brava. E ela falou pro faraó que vai chegar um momento que Deus vai vingar tudo isso que você está fazendo. E aí o rei ficou muito furioso com a Miriam que estava falando isso para ele. Queria matar ela. Aí a Yocheved acalmou o faraó e falou, calma, calma, calma. Ela é uma criança, o que você quer? Ela não sabe o que fala. Você sabe crianças que não sabem o que falam. Deixa quieto. E aí ela foi embora com a filha e voltaram para casa. Agora, tem uma coisa interessante também, que é uma grande lição, na verdade. As duas parteiras são convocadas e recebem uma ordem aqui que vocês devem matar todos os meninos. Elas têm um jeito muito simples de escapar dessa. Pedir as contas. Não somos mais parteiras. Nós vamos devolver agora a nossa carteira de parteiras. Tchau. Não queremos trabalhar com isso. Mas elas não fizeram isso. Por que que elas não fizeram isso? Explicam nossos mestres que elas tinham medo. Se nós sairmos do cargo, quem vai entrar nesse cargo?
De repente, quem vai entrar nesse cargo sim vai obedecer ao faraó. É melhor que nós fiquemos e coloquemos a nossa vida em risco para tentar salvar as crianças do que sair, pular fora e alguém que vai entrar vai executar exatamente o que o faraó está falando. Por isso, elas se colocaram em risco, continuaram e acabaram conseguindo salvar muitas vidas. Tem também uma coisa muito interessante que eu vi aqui. Isso encaixa com a forma que está escrito essa história. Quando o faraó fala para elas, quando as hebreias derem à luz, a palavra hebreias, ivriot, está com vav. Existem palavras, isso é regra de escrita em hebraico. Existem palavras que você pode escrever com ou sem o vav, ou com um yud ou sem o yud. Isso é chamado uma escrita completa ou uma escrita faltando. Isso são regras de gramática. Tá, a palavra ivriot, que significa as hebreias, pode ser escrita sem o vav perto do finzinho da palavra e pode sim ter o vav. Então aparece essa palavra algumas vezes aqui, porque está escrito primeiro, disse o rei do Egito para as parteiras das hebreias. Aqui não tem o vav. Depois ele fala, quando vocês derem à luz as hebreias, aí tem o vav. E depois, mais para frente, aparece de novo falando sobre as hebreias e está sem o vav de novo. E cada coisa tem o seu sentido. E quando tem uma letra a mais, tem algum significado essa letra. A letra vav em hebraico vale 6. O valor numérico é 6. E elas davam à luz a 6, sextuplos. Quando você der a luz às ivriot, quando você der a luz, quer dizer, quando você fizerem o parto, dessas hebreias que, entre linhas, davam 6 filhos por vez, você vai ver e você vai matar al-ha-ovnaim. Ovnaim é a palavra que a Torá usa aqui para designar ou útero, ou é mesa de parto. Que o significado é que você vai ver logo antes de nascer, você já vai ver e já vai matar as crianças. Só que a palavra ovnaim, você pode separar também em duas palavras. Alef banim, um dos filhos. Então, está indicado aqui nas palavras, nas entrelinhas, que quando vão nascer 6 crianças, você mata um dos filhos. Então isso também fazia parte da técnica e da tática do faraó, que vai ficar desapercebido. Se matar um de 6, ninguém vai perceber muito, porque, ah, pode ser, escuta, nasceram 5. E assim fica também, de uma certa forma, não muito claro que foram as parteiras que fizeram. Isso é uma técnica também do faraó para esconder e ocultar do plano dele. Só para finalizar esse trecho, depois nós temos que ver, se Deus quiser, semana que vem, a gente vai ver qual que é a recompensa que essas parteiras têm. Elas têm recompensa, Hashem vai ajudar elas. Por outro lado, o faraó vai ver que tem que aumentar o controle. Então, talvez valha a pena só ver isso, do controle, e depois falar mais um detalhe. A Torá fala em seguida, Vayetev Elokim la meyaledot. Deus fez bem para estas parteiras. Depois a gente vai ver o que exatamente ele fez. Vayirev ha'am vayatzmu. E o povo cresceu e se fortaleceu.
E foi quando essas parteiras tiveram esse temor a Deus e por conseguinte não fizeram o que o faraó ordenou. Vayas lahem batim. E ele fez para eles casas. O faraó colocou guaritas. Ele viu que estamos perdendo o controle, porque não estão obedecendo. Então vamos colocar guaritas para verificar o que de fato está acontecendo por aí afora. Será que elas chegam a tempo do parto ou não chegam? Será que está tendo algum parto e não estão fazendo, não estão executando a minha ordem? Ele resolveu, de alguma forma, colocar um controle mais intenso sobre o povo. Uma coisa interessante aqui que traz o Mikdash HaLevi sobre esse comecinho, que a Torá chama e nos diz que a Shifra e a Puá, a Miriam, a Yocheved e a Miriam tinham esses nomes de Shifra e Puá, que são nomes técnicos, na realidade. É o nome da função que elas tinham como parteiras. Shifra, que cuidava da criança quando nascia, e Puá, que acalmava os nenéns quando nasciam. Mikdash HaLevi pergunta por que a Torá dá e atribui esses nomes a essas parteiras quando elas tinham funções e elas tinham um nível espiritual muito mais elevado que talvez justificasse dar outros nomes. A Torá podia apelidar elas de outras formas. E a Torá podia comentar a respeito delas de outras formas. Yocheved era mãe de Miriam. A gente vai ver depois que o marido da Yocheved, o Amram, era como se fosse o rabino-chefe dos judeus no Egito. Ele era o exemplo. Tudo que ele fazia, as pessoas seguiam. E as pessoas se aconselhavam com ele. Era uma família, assim, extremamente especial no Egito. E a Torá vem e justo enfatiza de tudo que elas tinham, que ela cuidava do nenezinho quando nasce. E essa daqui acalmava os nenezinhos quando nascem. Será que não teria uma forma mais honrada ainda de chamar elas? Então Mikdash HaLevi diz que justamente não. Não tem outra coisa maior e mais elevada e mais espiritualizada a falar sobre essas duas mulheres do que o fato delas cumprirem a sua tarefa de mulheres tão bem feita. Isso que elas cuidavam das crianças com alto sacrifício e elas estavam todos os dias se colocando em risco para criar as crianças que estão nascendo. Não tem algo maior e mais louvado para se falar a respeito delas do que isso.